Agora na Rádio Facus, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.
Boa noite.
Eu sou Camila Azevedo.
Eu sou Bruno Cardoso e agora são 9h22.
A agência Rádio Facus de Notícias apresenta o Mesa Redonda Plural dessa semana.
E nessa edição o tema a ser debatido é Vida de estagiário, as dificuldades de se manter no mercado de trabalho.
E para debater sobre as vantagens e o cotidiano dos estudantes nessa fase do curso, ávidos para encontrar uma chance no mercado de trabalho, estão presentes na mesa.
Beatriz Helena Bucciano, estagiária da TV Comunitária Guarujá e estudante do terceiro ano de jornalismo da Unisantos.
E Antônio Roberto Ferreira, analista de recursos humanos da Carboclor S.A., Indústrias Químicas. E Bruna de Oliveira Osso Paulino, estagiária na Escola de Ensino Fundamental. Boa noite para todos.
Boa noite.
Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pela presença de vocês aqui, para a gente fazer esse bate-papo gostoso sobre o que é a vida de estagiário, que às vezes não é tão gostosa assim, né? Em primeiro lugar, então, eu queria pedir para vocês contarem um pouquinho da experiência de vocês como estagiárias. Ah, quem quiser começar, Beatriz, pode começar.
Bom, é meu primeiro estágio na TV Guarujá, né? Eu comecei há mais ou menos uns 9 meses. E é uma experiência muito boa, é uma experiência que eu não tenho aqui na faculdade, né? É, acho que é um complemento, aqui a gente vê muita teoria, né? E lá eu consigo pôr na prática, né? Porque é uma TV comunitária, então a gente aprende um pouco de tudo. É um espaço pequeno, então dá para você aprender um pouquinho de tudo. Então é um lugar onde eu estou adquirindo bastante experiências.
Uhum. E você trabalha todo dia lá, o dia inteiro?
É, o dia todo. Eu trabalhava 4 horas, agora eu estou o dia inteiro.
Uhum. Qual a carga horária?
Estou em 8 horas de trabalho, né? 2 horas de almoço. Antes era só as 4 horas, agora estou integral.
Uhum. E você?
Bom, eu faço estágio pela faculdade. Então, assim, ele não é remunerado. E cada semestre a gente faz estágio em alguma área. Como esse semestre a gente está fazendo no ensino fundamental. Uhum. De primeira a quarta série.
E você começou no primeiro semestre já?
Isso, no primeiro semestre a gente começou com um trabalho comunitário. E no segundo, no terceiro semestre foi educação infantil e esse semestre está sendo educação fundamental.
Uhum. E como é que é começar já desde o primeiro ano fazendo estágio? Porque não é tão comum assim, né?
Não, não é, mas é gostoso porque você vai criando experiência, né?
Uhum.
Então, antes de terminar a faculdade, você já vai criando e vai conhecendo para saber mesmo aonde você vai querer trabalhar.
Uhum. E essa questão de colocar em prática a teoria também acontece com você?
Acontece, só que estágio é aquela coisa, né? Às vezes você vai pra lá e você acaba fazendo na prática, muitas vezes, o que não tem na teoria. Então, uhum. Assim, por exemplo, com o trabalho comunitário, a gente, às vezes, eu ia pra lá no estágio e não, acabava não fazendo nada.
Como é que era isso?
Bom, eu fazia na Fortaleza da Barra Grande e, às vezes, assim, eu ia quando... E alguma escola. Mas, assim, muitas vezes não ia a alguma escola, então eu ficava lá, tipo, às vezes ajudando a moça. Então, quando não ia criança, eu ficava mesmo sem fazer nada.
Aí já não era uma experiência, assim, tão interessante.
Exatamente. Eu ia mais para cumprir horário, porque a própria faculdade exige isso. Se a gente não fizer essas horas de estágio, a gente acaba não se formando.
Seu estágio, então, Bruna, ele é obrigatório. E o seu, Beatriz, é obrigatório?
Meu não é porque é da área de jornalismo, né? Então, não é obrigatório, mas é... Eu aconselho o estágio porque é um local realmente que você aprende bastante coisa, né? Não é obrigatório, mas eu acho que é essencial para que você depois possa seguir uma carreira. Dificilmente a gente vê uma pessoa que sai da faculdade, a maioria já está num estágio, então a coisa vai tendo uma continuação, né?
Ô, Beatriz, mas no estágio você está vendo... Aquilo que realmente viu, que aprendeu na faculdade, que está aprendendo, ou é uma coisa totalmente diferente?
Então, no meu caso, eu entrei o ano passado, então eu nem tinha aula de TV ainda. Então, foi uma surpresa e, assim, aprendi muito e até hoje eu não vi algumas coisas, porque a gente está começando agora as aulas de TV, né? Então, foi uma coisa meio precipitada. Então, muitas coisas eu não estava vendo. Agora, sim, eu estou podendo... juntar mais com a teoria mesmo, que eu tô aprendendo na sala de aula mesmo.
E por causa disso, você chegou a encontrar alguma dificuldade? Ou conseguiu lá mesmo já ter o aprendizado?
Não, acho que você pode carregar alguns vícios, né? Quando você chega na faculdade, você já está numa área, você pode carregar algumas coisas, né? Mas é legal para você ter várias opiniões, tanto da pessoa com quem você trabalha, o seu chefe, que trabalha de uma maneira, como o seu professor, que vê aquilo de outra maneira. É legal você comparar os dois lados, né?
Bruna, seu estágio na escola, no ensino fundamental, como é que está acontecendo?
Bom, eu ainda não comecei esse semestre, por causa da parte burocrática mesmo.
Então, o que acontece?
Bom, é o seguinte, a gente precisa de um seguro para começar a fazer o estágio. Só que pela parte burocrática mesmo, que a gente tem que ir na prefeitura para conseguir poder começar a fazer o estágio na escola. Só que ainda não consegui fazer o seguro na prefeitura, então ainda não pude começar, mas estou indo atrás disso.
Antônio Roberto, lá na Carbocloro, é muito burocrático? Como é que é o estágio lá?
Em que sentido você está perguntando esse burocrático aí? Por exemplo, esse problema que a Bruna está tendo.
Exato.
Com relação... Não, a empresa ela dá um suporte legal. Nós temos o seguinte, a primeira coisa, a empresa tem que fazer um acordo de cooperação com a universidade. Então, todos os contratos de estágio nada mais é do que um acordo entre três partes. Estudante, universidade e a empresa. E a empresa disponibiliza seguro, disponibiliza, na maioria dos casos, bolsa auxílio, os benefícios de praxe, umas mais estruturadas, outras não, mas aí a gente tem assistência médica, transporte, esse é o caso da nossa empresa, alimentação, o Bruno que faz estágio lá, estou esquecendo de alguma coisa, Bruno? Acho que é só isso, né? Então, a gente, nesse aspecto, a gente dá um suporte muito bom para o estudante.
Processos seletivos, a gente sabe que agora é a época de que todos os processos seletivos abrirem vagas, né? Tanto para estágio quanto trainee.
Ah, tá.
Né? Então, como é que funciona isso? O aluno tem que ficar atrás mesmo, ir olhando na internet ou pela faculdade? O que o aluno precisa para conseguir ingressar num processo desse? É difícil?
Sim, você está colocando a questão da atual situação, essa época do ano. A maioria das empresas está vendo a programação de estágio para 2006. Vou falar só um pouquinho rapidinho da minha empresa, que é um pouquinho diferente. Eu não tenho uma estrutura parecida com outras que começam já nesse período do ano a divulgarem as suas vagas para o ano seguinte. Nós trabalhamos de acordo com a necessidade dos nossos clientes internos. Então, uma vaga pode surgir no meio do ano, no final do ano, no começo do... No meio de um trimestre, por exemplo, né? Eu não tenho um período adequado para isso, tá? Diferente de outras empresas que têm os programas de trainee, que é um negócio super legal. Tem também, eu posso dar um exemplo aí, a Cozipa. A Cozipa é um exemplo claro de uma empresa que nessa época do ano ela começa a divulgar toda a série de vagas que ela tem, né? A Carboclora ela trabalha de acordo com a necessidade dos clientes. Pode ser que amanhã eu tenha necessidade de estar trabalhando na vaga de estágio. E não necessariamente no começo do ano letivo.
Clientes internos, só para esclarecer aqui, seriam
as áreas da empresa. A engenharia tá precisando de estudantes de engenharia química, de engenharia mecânica. A minha área de recursos humanos pode estar querendo um estudante de administração e assim por diante. Esses são os meus clientes, né, as nossas áreas.
A Carbocloro, ela trabalha com estágio ou também com trainee?
Nós só temos programa de estágio. Programa de trainee na Carbocloro, infelizmente, a gente não tem, né, no momento. É um negócio super bacana. Ele só trabalha para diferenciar, para esclarecer, trainee diferente de estágio. O trainee são graduados, tá? Diferentes dos estagiários, a gente podemos chamar de graduandos, né? Então, o que que acontece? O trainee, ele já vai, a hora que ele for admitido na empresa, ele vai ter um contrato de trabalho, ele vai ter um programa de treinamento, todo estruturado, na qual ele vai conhecer toda a empresa, vai ser designado por uma determinada área. Mas é a grande diferença com relação ao estagiário. O estagiário, ele é estudante, ainda tá tendo todas as atividades acadêmicas, complementando com o estágio. O trainee, não. O trainee, ele já está num processo de treinamento dentro da empresa, na qual, inclusive, pode chegar a efetivação, na maioria das vezes, né?
E, na sua opinião, o que seria um bom estágio?
Um bom estágio?
O que deve oferecer um bom estágio?
Ah, não tenha dúvida, é isso que já deu para ter uma ideia em cima do depoimento tanto da Beatriz como da Bruna, né? É, e eu acho que a Carboclor, ela é top nesse aspecto, que é poder conciliar as atividades acadêmicas, todo o aprendizado que ele tem na faculdade, e poder aplicar isso no ambiente de trabalho que ele foi selecionado, escolhido. Nem que para isso, esse é um detalhe super interessante, ele tem que, o que, que é um bom estágio? É aquele estágio que ele coloque a mão na massa. E colocar a mão na massa é tirar xerox, é fazer uma correspondência. Isso faz
parte. Servir café também?
Não, eu não gosto de café, então eu não me sirvo de café, e tento entender, né? Mas o detalhe que eu quero colocar é que no nosso dia a dia nós temos que correr atrás da nossa correspondência. Eu não tenho secretária na minha atividade. Eu que vou colocar, distribuir as minhas correspondências, sou eu que faço isso.
Então, às vezes vale a pena, então, o estagiário se submeter a servir um cafezinho para ter currículo?
Não é isso, não. Pelo amor de Deus. O que eu estou colocando é que nós temos que colocar a mão na massa. E, entre outras coisas, é fazer todas as nossas atividades que são de nossa responsabilidade. Tá? E a distribuição da nossa correspondência. Eu estou citando porque o pessoal, eu tirei uma xerox. Não, lógico que tem que tirar, eu tiro a minha. Aliás, eu tenho senha lá, é tudo informatizado, cada um tem a sua senha. Ninguém pode usar a minha senha. Eu só estou dando um exemplo.
Mas você sabe que às vezes dá um exagero, né?
Não. Aí você está. Aí vamos colocar. No mercado, a gente estava falando isso lá fora antes de entrar no estúdio. No mercado existem empresas e empresas. Existem estágios e estágios. Já tivemos esse exemplo aqui, que já foi falado pela Bruna e pela Bia. Os ouvintes já puderam ter uma ideia da diferença. Tá? Eu estou falando, eu tenho uma experiência muito boa em termos de Carbocloro e também das outras empresas que eu já trabalhei no polo de Cubatão, já tem mais de 20 anos. Então, quem termina um programa de estágio na Carbocloro, ele está super valorizado no mercado de trabalho, inclusive. Que aí a gente vai chegar numa questão que, o recém-formado, qual é a condição dele, qual é a chance dele de ingressar no mercado? Com um estágio bem estruturado, ele tem, sim, um recém-formado chance no mercado.
Meninas, vocês concordam com a história da mão na massa?
Com certeza. Eu concordo, assim, a gente tem que fazer um pouquinho de tudo para aprender também, né? Não é porque você está numa função que você não vai também querer aprender outra coisa, até para o seu crescimento, né?
Evidente.
Né? E se você está fazendo estágio, você é exatamente isso, você tem que pôr a mão na massa para você aprender, para quando você começar a trabalhar mesmo, entrar no mercado de trabalho, já com uma experiência.
E qual seria esse perfil ideal de estagiário? Existe um perfil ideal? A gente sabe que hoje em dia tem muita exigência.
A maioria das empresas hoje, elas estão focando muito na questão de seleção por competências. Então, de acordo com as necessidades ou os interesses que a empresa tenha naquele determinado estágio, naquela determinada situação, ela vai focar o perfil de liderança que o estagiário possa ter, dependendo do caso. Ela pode ver um perfil de foco no cliente, que é um negócio super importante. E esse foco no cliente, ele pode ser tanto interno como externo, né? A questão da iniciativa que ele possa ter. Então, para cada determinada situação, a gente vai ter um perfil que a gente vai estar avaliando com mais rigor, vamos colocar assim, né?
E quais seriam as competências básicas que um estagiário tem que ter para conseguir um bom estágio?
As básicas, a gente colocaria hoje, é fundamental. Por exemplo, na área, vou dar um exemplo prático de uma vaga de estágio na área financeira, lá no nosso escritório em São Paulo. Eles tiveram que preparar, os candidatos tiveram que preparar uma planilha com uma determinada, um demonstrativo financeiro, foram dadas todas as informações para eles, então eles tinham que saber muito bem Excel e depois do Excel transformar aquilo numa apresentação. Ou seja, microinformática, pacote Office, tem que estar, como é que eu posso dizer?
Na ponta da língua.
Exatamente.
Na ponta dos dedos.
Isso, tem que estar firme nesse quesito. Dependendo das empresas, das atividades, só o idioma inglês já é pouco, dependendo da empresa. Na Carbocloro, como ela tem uma influência de acionista americano, por enquanto a gente está só no inglês, mas dependendo da atividade da empresa ou da sua origem, a gente vai precisar de uma segunda língua além da nativa. Então, além do inglês, o alemão, o japonês, o italiano, e assim por diante, né? E isso aí é fatal, é tranquilo. E tem outras situações onde pode entrar até o aproveitamento acadêmico. Como é que, isso aí tem empresas que valorizam bastante como é que o estudante está no dia a dia dele na universidade.
Perfeito. Vamos fazer agora um intervalo, então? 9h38 aqui no plural.
E daqui a pouquinho eu já falar sobre salário.
E informações. Trabalhador, comprovar e até mesmo reivindicar os seus direitos pode ser mais fácil se você mantiver organizados os seus documentos trabalhistas.
Contra-cheques, recibo de férias, salário maternidade, todos os documentos referentes ao seu emprego devem ser bem guardados. A carteira de trabalho é importantíssima, preserva a história da sua vida profissional.
Documentação em dia, trabalho facilitado.
Voltamos aqui com o plural. Agora, 9h39, estamos aqui hoje na mesa com Antônio Roberto, analista de Recursos Humanos da Carbocloro. Estamos também
com Bruna de Oliveira Os Paulini, estagiária na Escola de Ensino Fundamental, e Beatriz Helena Bucciano. À vontade, Bruna.
Então, agora vamos abordar a questão do salário. Hoje é muito comum a gente ver estágios não remunerados. Eu queria saber da opinião do senhor. Qual o valor a ser pago para um estágio, o valor médio, um valor bom? É aquele que o estudante possa pagar a própria faculdade?
O mercado oscila bastante. Tá? A gente tem desde os casos de sem remuneração, né, até valores, vamos chamar de adequados, que eu acho que é o caso da Carbocloro. Numa pesquisa recente no polo de Cubatão, ela tem a melhor bolsa para estagiário, tanto de curso superior como de curso técnico. Mas isso não é o mais importante ainda, porque num passado muito recente eu tinha bons valores e aquela situação que a Camila estava questionando, de péssimos estágios, em termos de programa de aprendizado.
Então
é o famoso servir cafezinho, tirar xerox e não ter um aproveitamento do seu programa. E isso acontecia num passado muito recente. Os estudantes iam iludidos por um bom valor de bolsa auxílio.
Mas na verdade não aprendiam nada na
exatamente.
Prática.
Exatamente. Então, o que eu quero que os estudantes avaliem bem é o programa de estágio e não só salário, porque tudo bem, é uma preocupação que a gente tem hoje de, eu preciso do estágio para poder pagar a faculdade. E aí eu tenho situações enganosas. Eu vou ter aquela situação que o estagiário está preocupado só no valor da bolsa para ter a faculdade em dia. Entendeu? Eu sei que é uma preocupação muito grande essa questão do nem podemos chamar de salário, né?
Bolsa auxílio.
A bolsa auxílio. Nós temos que ter um cuidado muito grande com essa questão dos valores da bolsa auxílio. A gente tem que se preocupar mais com a qualidade do programa de estágio.
Bruna, você tinha comentado que seu estágio não é remunerado. Ele é obrigatório e não é remunerado. Como que acontece isso? Você tem que fazer algum outro estágio ou ter algum outro emprego para poder garantir uma certa renda?
Ah, isso com certeza. Porque esse estágio que eu faço, ele é para a faculdade e a gente precisa de horas para poder se formar. Então, cada semestre a gente tem 40 horas para fazer o estágio. E ele não é remunerado e se para conseguir assim, um dinheiro, você tem que trabalhar ou arranjar outro estágio, porque com esse estágio não é remunerado.
Atualmente você está exercendo alguma outra atividade,
não,
assim, fora
no momento, não.
O estágio?
Não.
E Beatriz, seu estágio tem bolsa auxílio?
Assim, no início não tinha, né? Eram 4 horas, foi um convênio que a faculdade fez com a TV. Então eram 4 horas e eu não só ganhava o passe para o Guarujá, né? O passe, a barquinha, o passe daqui. Só que aí o tempo foi passando e depois a minha chefe deu uma bolsa auxílio, bem baixinha. E aí, recentemente, faz um mês, aí eu estou trabalhando o dia todo e agora eu recebo um salário, que também não é o salário, mas melhorou um pouquinho, né?
E até que ponto, Eduardo Roberto, até que ponto que vale a pena ter um estágio não remunerado?
Ele vale a pena desde que você aprenda. Se você sair com uma bagagem boa, você vai estar fazendo um investimento. Se você tiver condição, faça. Mas não caindo naquela... No mesmo lado do que eu falei de uma boa remuneração e estar sendo explorado. Um estágio sem remuneração também pode ter correr esse risco de ser uma pura exploração, como é que é a famosa mão de obra barata, tá? Mas se você saber que você tem um programa estruturado e que você vai aprender, pode ir. É um investimento que você vai ter que fazer. Se você tiver condição, faça.
Bruno Cardoso, nosso comentarista, o que você acha dessa situação? Estágio remunerado, não remunerado, bem remunerado, mal remunerado?
Olha, eu acho que é necessário que a gente encontre um meio termo nesse caso, né? A gente não pode visar só o salário, como da mesma forma que não pode visar somente as atividades que a gente vai exercer e, de repente, acabar pagando para trabalhar. Como no caso dela, pagava a barquinha, mas eu conheço muitos casos que nem a barquinha não pagava. Então, você paga para poder ir trabalhar. Tudo bem, é uma bagagem que você vai adquirir bem grande, é importante, mas também a exploração não é tão legal assim. Tá. Inclusive, agora eu queria perguntar para o Antônio Roberto essa questão, a carga horária do estagiário. Qual seria uma boa carga horária para o estágio? O CIE, eles recomendam 8 horas, mas qual que seria uma boa carga horária?
A experiência que eu tenho, a carga horária semanal de 40 horas, que seria essas 8 horas diárias... Dependendo do curso, um curso noturno, no caso de vocês, o pessoal da faculdade aqui de comunicação, estudante noturno, acho que ele não tem problema nenhum de cumprir uma carga horária de 8 horas. Tá? Existem condições em que é meio período, mas isso em função da peculiaridade de um determinado curso, de uma determinada universidade. Tá? Existem algumas que até elas inibem essa questão de 8 horas, de no máximo 4 horas diárias, mas isso é de acordo com a natureza de cada curso.
Beatriz, você tinha comentado que você trabalha 8 horas por dia, certo? Dá um total de 40. Como é que está sendo para você a questão do rendimento escolar? Você sente que você caiu o rendimento, não caiu, está mais difícil, perde o interesse por cansaço ou perde o interesse porque já está inserido no mercado? Como é que é isso?
Olha, antes de eu trabalhar, eu fazia pouca coisa. Agora eu acho que eu faço mais, porque você pega mais responsabilidade, então você acaba... Antigamente você deixava, ia deixando, né? Ah, eu posso fazer amanhã, então, né, deixo para amanhã. Agora eu acho que eu sou mais responsável nesse ponto, assim. Então, são 8 horas, mas, assim, realmente não tem tempo. Lá a gente não tem tempo de fazer muita coisa, né? Surge alguma coisa na hora, tem que fazer. Mas eu consigo, assim, driblar, assim, no final de semana, que antes eu não reservava nenhum tempo para a faculdade, agora eu tenho que reservar algum tempinho, né? Tento ir por aí.
Tá conseguindo conciliar, então, as coisas?
A gente sempre sacrifica alguma coisa, alguma aula, uma aula ou outra, né? Mas isso antigamente eu também fazia, né? Acho que agora eu tô mais responsável nesse ponto.
E para você, Bruna, que desde o primeiro semestre já teve que estar fazendo estágio, fácil conciliar?
É fácil, só que, por exemplo, no primeiro semestre, como eu moro em Itanhaém, Eu vinha pra cá, eu acordava 4h30 da manhã pra ir pro estágio, ficava o dia inteiro lá e voltava pra casa meia-noite. Então, assim, eu não tinha tempo pra nada. Era muito cansativo e até que chegou uma hora que eu até desisti de fazer lá e fui procurar um estágio Itanhaém mesmo.
O estágio Itanhaém mesmo, porque, pelo fato de ser tão cansativo assim, já saindo pra outra cidade.
É, então, pelo que as duas disseram, o estágio, ele não só ajuda no amadurecimento profissional, como também no amadurecimento pessoal, é isso?
É.
Perfeito. É, Antônio Roberto quer comentar a respeito do assunto?
Não, isso aí, com certeza, o relacionamento, o círculo de amizade, networking, isso aí é super importante para vocês, é. Então... O estágio, ele proporciona esse tipo de coisa. Então, o crescimento não vai ser só profissional, como pessoal também.
É verdade que atualmente networking, na verdade, seria a sua rede, né, de conhecidos, de contatos, está muito mais importante que currículo ou qualquer outra coisa?
Eu diria que sim. Sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida.
Você poderia explicar um pouquinho mais isso? Como que isso acaba sendo mais importante e como fazer um bom networking?
Eu falo pelo seguinte, você fazendo um bom estágio, vão reparar em você, tá? Pessoas de outras empresas, é muito natural essa questão de troca de informações, de troca de contatos entre empresas, tá? Então, por exemplo, no polo, todos os profissionais de comunicação das indústrias, eles se conhecem. Então, e aí, consequentemente, todos os estagiários acabam, de alguma maneira, direta ou indireta, trocando um e-mail, trocando alguma informação. E aí começa. E aí é um tal de informação, gerar mais informação. E aí, poxa vida, eu tenho o estagiário da área de comunicação externa da empresa tal, pô, ele está indo bem no estágio.
E assim em diante.
E assim vai. Aí isso aí cai no ouvido do gerente de comunicação de uma determinada empresa. Isso é mais importante do que o currículo. O currículo está muito bem elaborado e coisa e tal, mas a rede de informação é mais importante, a rede de relacionamento.
Bom, nosso programa já está caminhando para o final e só um último comentário, último tema, efetivação. Beatriz, há chances? Você já está preocupada com isso?
Eu acho que se a TV não falir antes, eu acho que sim. Porque as coisas foram caminhando, né? Primeiro eu fiquei 4 horas, agora 8, eu acho que está caminhando. Mas depende do dinheiro, né?
Antônio Roberto, dicas rápidas para o estagiário que é ser efetivado.
Não, na Carbocloro acontece um negócio... Infelizmente, ninguém é admitido com chance de efetivação. Isso aí fica bem claro em todo o nosso processo seletivo. É uma empresa muito enxuta em termos de... O número de funcionários. O que que acontece? Todo mundo que tem um bom estágio na empresa, o que que vai acontecer com ele? Ele vai ser lembrado quando surgir a vaga. Então, às vezes, ele está lá no mercado, lá fora, e a gente chama um ex-estagiário, porque, não, ele fez um bom estágio, ele vai ser nosso funcionário. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser efetivado. Tá. Os bons estagiários.
Mas não vale mais a pena... Para a empresa contratar um funcionário que já conheça aquela função, já tenha, apesar dele não ter tanto tempo de experiência fora, no mercado, mas esse um ano que ele passou, 2 anos, dentro da empresa não contam, não falam mais alto nesse momento?
É, mas o grande problema da Carbocloro, você sabe, é que não existe a vaga quando o estagiário termina. Eu não entendi direito o que você falou, mas... Existe um término do estágio, foi feito um excelente estágio. Eu não posso efetivar porque eu tenho um quadro aprovado pelos Estados Unidos, eu tenho que seguir aquele determinado quadro. Então, eu não posso efetivar um determinado estagiário que acabou de se formar. Então, ele sai da empresa, infelizmente. Se ele der sorte de surgir uma vaga quando ele estiver terminando o estágio, aí tudo bem, mas só nesse caso, entendeu? E aí depende de cada situação específica de cada vaga. Aí tem as exigências do meu cliente interno, aquilo que já foi colocado no início da nossa conversa.
Perfeito. Eu gostaria de agradecer a presença aqui da mesa. Infelizmente, nosso horário já está estourando, agora já é 9h51. Obrigado, Antônio Roberto, pelas suas explicações.
Obrigada, Bruna. Obrigada, Beatriz. E foi um prazer. E o Plural chegou ao final. Boa noite.
Boa noite.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.